Bem-vindas e bem-vindos ao 11º programa O Mundo da Língua Portuguesa. E depois do nosso programa de aniversário em outubro, cá seguimos em novembro pela Rádio Olavide em Sevilha, capital do sul da Espanha, com muito mais histórias no ar.
Pues sí, queridas y queridos oyentes, muchas informaciones del mundo de la lengua portuguesa en este programa de noviembre, ya casi al final del año, madre mía, el tiempo vuela. También esperamos contar con vuestra comprensión, ya que echamos mucho de menos las grabaciones en el estudio de Radio Olavide, que no son posibles por la situación de pandemia, claro. Así que venid a celebrar con nuestro equipo de buenas anécdotas entre lenguas que se entrelazan con el portugués y viceversa, y muchas cosas más. Quedaros con nosotras.
Muito obrigada pela sintonia ao redor do mundo. Aqui deste lado fala Gisele Menezes Mendes, com a participação indispensável das nossas queridas colaboradoras Ana Margarida.
Olá, é um prazer estar aqui de novo.
Professora Elizabeth França.
Olá, meninas, e vamos que vamos, novembro na área.
Professora Gabriela Morandini.
Obrigada, Gisele. É um prazer estar com todas vocês pela Rádio Olavide no meu segundo programa neste projeto pioneiro com a língua portuguesa na Andaluzia.
E para continuar a nossa festa de um ano de programa, sim, porque a festa continua, recebemos com todo carinho a colaboração da professora Maria João Barbosa. Muito bem-vinda, querida Maria João.
Olá, ouvintes do mundo da língua portuguesa. Que alegria fazer parte desta malta. Viva a língua portuguesa ao redor do mundo.
E para celebrar o programa de novembro com nosotras, contamos com a ajuda sempre muito especial de Miriam Toro a los controles. Sin ella es que não há programa, nem tampouco edição. Muito obrigada, Miriam.
Esta é a primeira emissão em território hispalense e arredores de programa em português na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. E já vai aqui o nosso imenso bem-aja à Rádio Olavide. Obrigada!
Também queremos agradecer a todos os ouvintes que nos escrevem na nossa página no Facebook e no Instagram da Rádio Olavide.
Viva la língua portuguesa! Sabéis que la língua portuguesa é hablada oficialmente em 9 países e em todos os continentes? Pero sobre esto y mucho más hablaremos dentro de muy poco.
E agora, Gisele, qual é o primeiro tema do nosso bloco literário?
Meninas, hoje comentaremos uma narrativa que faz parte de um lindo projeto chamado Contos Tradicionais da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Vocês têm algum conto favorito?
Tenho. E quando eu era pequenina contava muitos contos em português. Mas agora não te sei dizer nenhum.
Bom, por acaso, já ouviram falar do conto A Velha da Cabaça?
Soa-me, sim.
A mim, não.
Olha, é um conto tradicional português. E vou deixar a nossa querida colaboradora do Porto com os detalhes desta leitura.
Ah, então tá. Maria João, estou curiosa.
Não vi velha nem velhinha. Nem velhinha, nem velhão. Corre, corre, cabacinha. Corre, corre, cabação. Estes versos fazem parte do conto A Velha da Cabaça, que também tem um lobo na trama. Mas será que é um lobo mau? Vejamos. A cabaça é o fruto da cabaceira. E da cabaça podemos fazer vasos, vasilhas e até enfeites.
Olha, Maria João, que alegria poder ouvir este conto contigo. É, de facto, uma bela lembrança da minha infância, sem dúvida.
Era uma vez uma velhinha que morava sozinha no monte. E então casava-se uma filha que vivia longe de ali. A filha morava talvez numa vila ou numa aldeia. Mas a velhinha morava sozinha no monte. E então arranjou uma coisinha e lá vai ela ao casamento da filha. Quando chegou a certo sítio, assim, mais isolado, apareceu-lhe um lobo. Ai, velhinha, eu vou-te comer. E ela começou toda muito triste. Não me comas. Eu estou tão magrinha, tenho o estômago despejado. Agora vou ao casamento da minha filha. Venho de lá com a barriguinha cheia. E depois tu comes-me. Então está bem, então vai lá. A velhinha comeu e bebeu, toda muito feliz no casamento da filha. Mas antes de sair de lá, contou o que lhe tinha acontecido no caminho. E várias pessoas ajudaram-na. E o que lhe fizeram? Arranjaram-lhe uma cabacinha e meteram-na lá dentro. Fecharam-na e puseram a cabacinha a rodar. Lá vem ela pelo meio do caminho, quando de repente aparece o lobo e pergunta à cabacinha. Cabacinha, cabacinha, viste por aí uma tia velhinha? E a velhinha respondeu lá de dentro. Nem velhinha, nem velhão. Corre, corre, cabacinha. Corre, corre, cabação. E assim desapareceu.
Não conhecia esse conto. Com certeza vou utilizá-lo nas minhas aulas de PLE, Português Língua Estrangeira. Obrigada pela partilha, Maria João. E muito bem-vindo ao nosso bloco literário.
E que comece o bloco Papo Docente. Fique na nossa sintonia na Rádio Olavide.
Seguimos com o 11º programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide. E hoje, no Papo Docente do mês de novembro, três entrevistadas fantásticas. Madalena Teixeira, professora de Língua Portuguesa no Instituto Politécnico de Santarém, em Portugal. Liliane Santos, professora de Português na Universidade de Lille, França. E Luana Reis, professora de Português como Língua Estrangeira na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos da América. Vamos diretamente a Portugal.
Professora Madalena Teixeira, muito bem-vinda ao 11º programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide, em Sevilha. Poderia contar aos nossos ouvintes como começou o seu trabalho com a língua portuguesa na área do português língua não materna?
Sim, conto sim, mas em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite que me foi feito para participar no vosso programa. É com muita satisfação que aqui estou e é sempre bom falar acerca de temas que me são tão caros. Efetivamente, o meu trabalho com a área do português língua não materna começou no Instituto Politécnico de Santarém, a quando da minha nomeação pelo Conselho Científico para coordenadora do Programa Nacional de Ensino do Português na região de Santarém. Eu trabalhava nessa altura em estreita colaboração com outros professores de português, língua materna, e quando me deslocava ao terreno, o que acontecia com muita frequência, eu verificava que havia muitos alunos estrangeiros nas salas de aula e que esses alunos não tinham um ensino diferenciado. Portanto, era-lhes ensinado português como se de uma língua materna se tratasse, o que não podia ser de forma alguma. Para além disso, também fazia supervisão de estágios com alguma regularidade e verificava a mesma coisa. Então, colocou-se uma pergunta que eu penso que é muito óbvia, que é como é que eu posso ajudar? E como é que eu posso ensinar estas pessoas a trabalharem com alunos estrangeiros no que diz respeito ao ensino e à aprendizagem do PLE? Então, para eu ensinar, eu preciso de saber. E na altura houve a oportunidade de fazer um pós-doc precisamente nesta área. E para mim, tendo em conta que havia apenas e há dois locais em que o português é a língua materna, Portugal e Brasil, não é? Então, para mim fez todo o sentido fazer o pós-doc na área, do PLE no Brasil. Assisti a bastantes aulas, tanto em Portugal como no Brasil, e verifiquei que havia um problema comum nestes dois países. Eu digo nestes dois países porque eu falava com os colegas. E eles falavam-me sobretudo e referiam sobretudo um problema que era comum. De facto, era a necessidade de materiais. E quando se falava em materiais, falava-se muito nos manuais escolares. De maneira que aquilo que eu fiz foi o levantamento dos manuais escolares que existiam para uma determinada faixa etária. Na altura era a faixa etária que parecia ser aquela que estava mais fragilizada, que era para um público mais jovem. Portanto, fiz a análise de manuais e no meu relatório final do pós-doc integrei precisamente 8 unidades temáticas na área do ensino do PLE. Claro que depois também fiquei responsável científica pela unidade curricular do português língua não materna. A vinda de alunos Erasmus constantemente para Santarém também propiciaram que eu continuasse a trabalhar nesta área, sobretudo porque tínhamos e continuamos a ter alunos de nacionalidades muito diversas, holandeses, nepaleses, alemães, italianos, enfim, por aí fora. E o investimento no português, língua não materna, era uma realidade. E foi exatamente esta conjuntura e todo este contexto que fez com que eu começasse a trabalhar nesta área, à qual eu hoje me dedico com uma larga percentagem de tempo na minha investigação.
Sabemos que tem uma experiência com projetos na área de língua portuguesa em São Tomé e Príncipe. Conte-nos um pouco deste trabalho.
Sim, efetivamente existe trabalho feito em São Tomé e Príncipe no qual eu estou envolvida. Este em concreto que eu vou referir está relacionado com a formação inicial e com a formação contínua de professores. Este projeto abrangia todas as áreas, todas, desde o português, não é? Passando pelas ciências, pela área das expressões, pela matemática, por aí fora. Consistiu na elaboração de guias metodológicos para professores, não é? Portanto, este trabalho estava assentado nos professores e a ideia era poder auxiliar, de alguma forma, os professores na preparação das suas aulas. houve sempre um grande cuidado na articulação entre o texto literário e o estudo da língua. E aqui, quando refiro texto literário, estou mesmo a referir-me a textos de autores santomenses. Porque, enfim, os mais conhecidos, ou aqueles que se calhar as pessoas ouvem mais, falar mais, é no Albertino Bragança, mas há outros autores também muito importantes e de grande valor, como Alda Espírito Santo, o Sacramento Neto, por aí fora. E então houve sempre esse cuidado, houve um trabalho estreito com colegas de lá, na elaboração destes guias. E o maior, digamos, o projeto maior em que eu estive ligada a São Tomé foi este. E um outro que eu gostaria de referir está mais relacionado com a variação linguística, porque foi muito interessante perceber que os colegas diziam que nas aulas que tinham que ensinar o português de Portugal, mas que eles não falavam como eu falava, e efetivamente não falam. É muito importante que se desenvolva a investigação de forma a que se possa apurar e estabilizar uma variedade do português de São Tomé e Príncipe e que este possa então fazer parte dos recursos e dos materiais a utilizar, pelo menos em contexto escolar, de forma a que inclusivamente os próprios resultados escolares possam ser mais favoráveis, mais positivos do que aquilo que são à data de hoje.
Que mensagem de incentivo deixaria aos colegas de profissão e aos alunos de português como língua estrangeira neste ano em que a docência online chegou com mais força no ambiente educacional?
É muito interessante colocar-me essa pergunta. E fala-se muito hoje em dia que um professor e que o presencial que é insubstituível, e efetivamente é, eu concordo com isso. O presencial traz algo que é muito importante, o afeto, não é? A interação, a relação entre as pessoas com os próprios materiais, e isso não tem valor, efetivamente. Agora, a mensagem que eu deixo é de continuação e de ânimo. Isto é, que as pessoas não percam o ânimo quando muitas vezes se veem obrigadas a trabalhar à distância, utilizando plataformas, seja esse trabalho à distância feito de forma síncrona ou assíncrona, porque hoje em dia, e o uso das tecnologias, às quais eu sinceramente me recuso a chamar de novas tecnologias, há isso sim, mais recursos multimédia. Há mais recursos digitais do que aquilo que havia há alguns anos atrás, mas nós temos recursos como os podcasts, como o Voki, o Facebook, o Instagram, os grupos do WhatsApp, do WeChat, os websites. Há meios audiovisuais como o Movie Maker, o PhotoStory, podendo inclusivamente até recorrer à voz off. Enfim, há um sem número de recursos que possibilita que os professores não percam a esperança de que a pandemia vai passar brevemente e, portanto, isto é só um bocadinho para depois se voltar ao presencial. Aquilo que se calhar vai ser necessário é as pessoas perceberem que as tecnologias não são uma ameaça, porque efetivamente não são. Quando chegaram os livros em suporte digital, os e-books, não é? Pensou-se, ah, se calhar os livros em papel vão desaparecer. Não, não vão desaparecer. E portanto, nesta altura de pandemia, aquilo que eu, a minha mensagem é de força e de ânimo. E como só um professor tão bem sabe fazer, se o plano A não resulta, então vamos ao plano B.
Ahora vamos directamente a Francia.
Professora Liliane Santos, muito obrigada pela sua presença no programa O Mundo da Língua Portuguesa. Pode contar brevemente aos nossos ouvintes como começou o seu trabalho docente na área de português como língua estrangeira?
Bom dia, Gisele. Bom dia a todas e a todos. Eu queria começar dando os meus parabéns pelo programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide. Os meus parabéns à Universidade Pablo de Olavide por acolher o programa e a iniciativa. Os meus parabéns à equipe, na sua pessoa, professora Gisele Mendes, enquanto idealizadora e diretora do programa, sem esquecer de mencionar as professoras Beatriz Padrão e Ana Margarida Wehr, que têm levado adiante essa iniciativa, que é uma iniciativa original, não existe nada semelhante, não é? Que é necessária, porque congregar os diferentes aspectos da língua portuguesa e das culturas que se exprimem em português é uma necessidade absoluta para nós professores e também, claro, por ser uma iniciativa de grande qualidade. Em segundo lugar, eu queria agradecer pela honra que me fizeram me convidar nesse momento em que vocês comemoram o primeiro aniversário do programa e em que dão início ao segundo ano do programa. Muito, muito, muito obrigada. Com relação ao meu trabalho, eu tenho um bacharelado e uma licenciatura em português, além de bacharelado e mestrado em linguística. E com esses diplomas eu já atuava como professora de português e língua materna no Brasil, quando eu vim à França, onde eu fiz um segundo mestrado e um doutorado em linguística. Foi nessa época, em que eu era estudante na França, que eu comecei a ensinar português como língua estrangeira. Como muitos colegas, eu comecei dando aulas particulares em associações, em empresas e também trabalhei para um organismo do governo francês que preparava executivos e as suas famílias e que iam ao Brasil no caso em que esses executivos iam assumir postos de direção em filiais de empresas francesas no Brasil. Quando eu terminei o doutorado, eu voltei ao Brasil, comecei a desenvolver com um colega um projeto de ensino de português como língua estrangeira na USP, onde eu trabalhava. Em 2001, eu voltei à França para trabalhar na Universidade de Lille, que é onde eu trabalho atualmente. Mas, se me permitem, eu prefiro dizer que sou professora de português no estrangeiro. Por quê? Porque os nossos alunos aqui em Lille, da graduação, do mestrado, do doutorado, incluem tanto nativos quanto não nativos. Nós recebemos alunos brasileiros, portugueses, angolanos, moçambicanos, mas também alunos alemães, italianos, argentinos, chineses, tailandeses, para citar somente alguns. Então, nós temos alunos para os quais o português é a primeira língua, mas também alunos que têm português como língua estrangeira, língua de herança, língua segunda. Enfim, temos muitos, muitos casos. E eu acho que por enquanto é isso. Obrigada.
Professora Liliane, não são todas as universidades no estrangeiro que oferecem cursos de mestrado e mesmo de doutoramento em língua portuguesa. Na sua universidade em Lille, há cursos de mestrado em português. Conte-nos um pouco deste tema.
Na Universidade de Lille é possível obter dois diplomas de graduação, dois diplomas de mestrado e um de doutorado em língua portuguesa. Na verdade, a nossa universidade é a única ao norte de Paris que oferece uma formação completa, quer dizer, que vai da graduação até o doutorado. O nosso mestrado começou em 2001, que é o ano em que eu fui contratada. A universidade decidiu abrir o mestrado e, com a abertura do mestrado, a universidade pensou que era necessário contratar um linguista especialista em língua portuguesa. E, por uma feliz coincidência, meu perfil correspondia ao perfil procurado. Esse mestrado, do qual sou coordenadora desde 2014, aceita candidaturas nas áreas de didática do ensino e aprendizagem do português, língua materna e língua não materna, linguística da língua portuguesa, literaturas de língua portuguesa, inclusive literatura comparada, culturas dos países de língua portuguesa e tradução literária ou não literária, português-francês, francês-português, mas também já tivemos projetos envolvendo uma terceira língua, como o espanhol, por exemplo. A partir deste ano, nós abrimos também a nossa formação à distância, e nós já temos inscritos do Senegal, da Argélia, de Moçambique, da Guiana Francesa e de outras regiões da França. Nós temos notado um interesse crescente em português língua não materna, mas também em literaturas e culturas das línguas portuguesas, é claro, além de recebermos cada vez mais projetos em estudos transversais e multidisciplinares. por exemplo, projetos que envolvem o estudo dos usos do texto literário no ensino de português, língua não materna. Estamos também muito contentes porque nós assinamos no ano passado um convênio Erasmus com o mestrado em português, língua não materna da Universidade do Minho, de Portugal, e foi no quadro desse projeto que nós recebemos, em março deste ano, a visita da professora Micaela Ramon, que é diretora deste mestrado de português, língua não materna da Universidade do Minho. Nós também temos um projeto de duplo diploma com a USP, que está para ser assinado. E, além disso, nosso mestrado, na verdade, o nosso departamento de português, conta com o apoio do Instituto Camões, que financia o cargo de leitor e financia também o nosso Centro de Língua Portuguesa, José Saramago. Então, nós temos todas as razões para estar felizes e otimistas. O número de alunos tem crescido de maneira significativa nestes últimos anos.
E qual a mensagem que deixa aos nossos ouvintes da Rádio Alavide em relação ao papel da língua portuguesa nos dias atuais?
Bom, nós temos percebido um grande interesse pelo Brasil e pelo português no Brasil já há alguns anos. E, claro, não somos os únicos, né? Um interesse que, felizmente, nem mesmo a atual situação política do Brasil fez diminuir, como alguns temiam. Não é? Mas eu penso que nós ainda estamos muito sujeitos ao que eu chamei, num trabalho publicado há alguns anos atrás, de ventos mercadológicos. Nós ainda dependemos muito do que a gente poderia chamar de valor de mercado da língua portuguesa. Do meu ponto de vista, isso acarreta uma instabilidade cujo combate repousa sobre dois pilares, os professores e os governos. Eu acredito que, no caso da língua portuguesa, os diferentes governos deviam instituir políticas públicas conjuntas de internacionalização e de difusão da língua portuguesa, tomando como exemplo o trabalho feito pelo governo português por intermédio do Instituto Camões. Também acho que os professores já fazem a sua parte. O seu programa, não é o programa O Mundo da Língua Portuguesa, Rádio Alavide, é um dos melhores exemplos desse trabalho feito pelos professores. E é por isso que eu termino, então, a minha intervenção, mais uma vez, com os meus parabéns, com votos de vida longa, essa iniciativa tão importante. Eu desejo que vocês tenham todo o sucesso que vocês merecem e termino também, é claro, com os meus mais sinceros agradecimentos. Muito obrigada pelo convite. Como já disse, uma honra muito grande participar. Fico muito feliz. E, enfim, desejo que esse programa continue ainda por muitos e muitos anos a informar, a divertir, a educar e a levar por todos os cantos desse planeta a língua portuguesa. Muito obrigada.
A terceira entrevistada deste 11º programa O Mundo da Língua Portuguesa fala connosco diretamente dos Estados Unidos.
Professora Luana Reis, muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa, emitido pela Rádio Olavide em Sevilha. Poderia contar aos nossos ouvintes como começou a sua história docente com a língua portuguesa nos Estados Unidos?
Olá! Muito, muito obrigada a todas as pessoas que participam da produção do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide, em especial a minha querida amiga Gisele Menezes. É uma honra para mim estar aqui para conversar com vocês. Respondendo à sua pergunta, Gisele, eu comecei a minha carreira docente de língua portuguesa nos Estados Unidos através de um programa da Fulbright, que se chama FLTA, Foreign Language Teaching Assistant. Eu cheguei aos Estados Unidos em 2013, na Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, e foi a minha primeira experiência morando fora da Bahia. Então, imagina o sufoco da baiana se adaptando ao inverno e ao frio aqui. Apesar de o programa da Fulbright ter esse nome e estar relacionado à função de assistente, Na verdade, muitos FLTAs realmente ensinam as aulas e assumem todas as responsabilidades relacionadas às aulas, como planejamento semanal, elaboração de provas, correção, entre outras atividades. E este foi o meu caso. Eu ensinei duas turmas no meu período como FLTA. Depois, eu tive uma outra bolsa de um programa brasileiro do Ministério das Relações Internacionais, em parceria com universidades estrangeiras, que se chama Leitorado, que é um programa também para ensinar a língua portuguesa em universidades estrangeiras. E eu participei desse programa na mesma universidade, na Universidade de Pittsburgh. E agora eu estou realizando o meu doutorado na área de literatura. Estou pesquisando quilombismo e a produção poética de mulheres negras contemporâneas. E eu continuo ensinando língua portuguesa aqui na mesma universidade.
Sabemos que organiza, juntamente com outros colegas, um projeto chamado Adverse Mais Poesia. Conte-nos um pouco deste trabalho.
Conto sim. Falo desse projeto com muito carinho, com muita paixão. É um projeto que começou de uma necessidade de aquilombamento. Eu senti a necessidade de criar um espaço em que eu pudesse ser e estar como mulher negra em liberdade, um espaço de autonomia, porque muitas vezes no contexto da sala de aula, especialmente em universidades aqui nos Estados Unidos, é difícil ter um espaço para discussões de temas complexos como racismo, sexismo, homofobia, entre outros. Então, diante desse cenário, eu fundei o coletivo Adverse Poesia, que é um grupo transnacional para celebrar vozes de escritoras negras, escritoras indígenas, escritoras da comunidade LGBTQI+, com o objetivo também de desenvolver projetos artísticos, culturais, intelectuais de forma colaborativa. Nos nossos encontros, nós conversamos sobre os poemas, nós traduzimos, nós também publicamos uma versão trilingue em inglês, espanhol e português, com o objetivo de tornar os escritos dessas mulheres cada vez mais acessíveis. Nós também cantamos, apresentamos recitais, escrevemos poemas autorais também, porque a gente acredita na poesia como uma prática criativa que aumenta o envolvimento, que também é uma prática de aprendizagem sobre si, de aprendizagem sobre o outro. Então, o nosso coletivo é também uma oportunidade para aprender. Aprender novas línguas, entre elas principalmente o português. Também fazer novos amigos, se divertir. Ter um espaço para celebrar a beleza da diversidade, para discutir sobre temas que muitas vezes são silenciados em outros espaços. Então, no nosso coletivo Adverse Poesia, nós enfatizamos a importância da conversa, da solidariedade com escritores que são colocados à margem, quando sequer aparecem nos currículos, nas estantes. Então, a gente quer, a partir desses encontros, colaborar para a visibilidade destes escritores, dessas escritoras. E eu convido vocês a seguirem nosso trabalho nas redes sociais, acompanharem nossas fotos, a assistirem os vídeos de recitais anteriores. Nós estamos no Facebook e também no Instagram como Adverse Poesia, ADDVERSE, Poesia, tudo junto. E espero que vocês possam acompanhar nosso trabalho e também nos ajudar a divulgar cada vez mais as vozes dessas escritoras.
Qual seria a sua mensagem aos colegas de profissão neste momento pandêmico e de intenso trabalho com ensino remoto?
A minha mensagem seria uma mensagem de autocuidado. Cuide de você, cuide da sua família, cuide de pessoas que são queridas. Também cuide de sua saúde mental e física. Faça coisas que te dão alegria. E também, muito importante, não compare o seu desempenho com o desempenho de outros nesse momento. Cada pessoa tem seu tempo, então respeite seu tempo e descanse. Então, essa seria a minha mensagem para os meus colegas de profissão. E mais uma vez agradeço o convite de estar aqui conversando com a Rádio Olavide no programa O Mundo da Língua Portuguesa.
E agora a nossa secção mais melódica, Lala Canta. Haremos um recorrido muito agradável por canções em português, claro, sempre e quando não sejam canções com copyright, respeitando as leis de radiodifusão desta rádio, intentando trazer canções de todos os países da CPLP ou Comunidade de Países de Língua Portuguesa e comentários das letras destas canções como ferramentas e sugerências para atividades em classes de PLE ou português como língua estrangeira. E Giselle, qual é a novidade musical para este mês de novembro?
Bueno, Ana. Olha, vamos ouvir a canção Oslo Dum, de uma das grandes vozes da música popular brasileira. Som na caixa, Oslo Dum, com Gilberto Gil.
Eu vou pra Oslo, eu vou pra Oslo, eu vou pra Oslo.
vontade de dançar com este batuque maravilhoso, não, meninas?
Sim,
sim. Viva Gil, viva Gil. Olha, e agora, professora Gabriela Morandini, qual é a sugestão para a nossa ou nosso colega docente em aulas de português como língua estrangeira com esta música?
Olha, Gisele, há muitas possibilidades de atividades com esta letra em aulas de português língua estrangeira. Mas eu acho que esta música é de grande serventia em dois propósitos. Primeiro, um propósito cultural. É possível comentar as referências feitas à Bahia, que é a terra natal do cantor, e as referências feitas à influência e à história dos negros no Brasil, através das palavras como Olodum, Xangô, Pelourinho. A explicação dessas palavras nos remete a tudo, a toda essa história. O segundo propósito seria mais fonético. Por quê? Porque na canção aparecem muitas palavras com a letra O ou letra O, e sabemos que os hispanos falantes têm problemas em diferenciar justamente a pronúncia aberta e fechada dessa letra.
Olha, a Ana já pode dizer isso, não é? Por exemplo, vovô, vovó?
Avô e avó é completamente impossível.
Pois é.
Ela sabe, a Ana... Margarida sabe muito bem dizer avô, avó.
Pois é, nessa canção fica muito claro a diferença, fica muito clara a diferença do O aberto, por exemplo, na palavra Oslo, essa é a pronúncia que ele faz ao ser baiano. Em outras palavras, como seria bonita, é o O mais fechado. E ainda, também podemos notar a redução da letra O, da pronúncia do O, para U. Algo que também é muito comum no português. Por exemplo, na palavra nosso. Escrevemos nosso, mas falamos nosso.
Olha, detalhes muito importantes e, logicamente, dicas preciosas para que os nossos colegas possam fazer as atividades com a canção Oslodum. Muito obrigada, Gabriela. E que comece a sessão. Qual é mesmo a dica? Gabriela, o palco é teu.
Obrigada, Gisele. Hoje a dica é conhecer o trabalho pioneiro da professora Lisa Heck com o português como língua de herança na cidade andaluza de Málaga.
Professora Lisa Heck, muito obrigada pela sua participação especial no primeiro programa em português de Sevilha, O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide. Poderia falar aos nossos ouvintes como começou a sua história com a docência da língua portuguesa no exterior?
A minha história com o português língua estrangeira vem do ano 2017, quando depois de várias formações como docente, um mestrado em docência, uma parte do doutorado também relacionado com educação, meu magistério de séries iniciais lá do Brasil, eu fiz uma formação de professora de espanhol como língua estrangeira e trabalhando com esse nicho do espanhol, eu vi um anúncio que precisavam de professor de português em Málaga, para um centro de Sevilha, mas que as aulas seriam em Málaga. Então eu entrei em contato, mandei meu currículo, comecei essa colaboração e fui trabalhando cada vez mais com alunos que queriam aprender português, com o nicho de alunos universitários que faziam intercâmbio e iam para o Brasil. Depois, em 2011, eu resolvi criar a minha própria marca, que é o Português em Málaga, com a sigla Poema. Criei uma página web onde as pessoas podem me encontrar, uma página no Facebook e uma página no Instagram também. E ali vocês podem acompanhar um pouco da minha trajetória, conhecer um pouco do meu trabalho. Atualmente, o português, língua estrangeira, cruzou mais uma fronteira. Estou no continente asiático, morando na Turquia. Continuo com aulas online. E devido à pandemia também, decidi que as aulas vão ser online por um tempo ainda, até que as coisas se normalizem, mas pretendo desenvolver o português língua estrangeira também aqui na Turquia.
E o projeto Brasileirinhos em Málaga? Muitos parabéns! Conte-nos um pouco deste trabalho.
Brasileirinhos em Málaga surgiu no final de 2014, quando eu tive a oportunidade de participar de um curso organizado pelo Consulado Geral do Brasil em Madrid, cuja professora foi a professora Maria Luiza Ortiz, da Universidade de Brasília, e ali ela plantou a sementinha do que significava o português língua de herança, que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha ideia de como isso podia ganhar mundo. Então ela me incentivou muito a abrir um grupo em Málaga, e uma amiga, uma grande amiga, que mesmo sem ter filhos, quis participar desse início. A partir dali surgiram outras famílias com crianças, com brasileirinhos, querendo participar também. Digamos que eu fiz um trabalho também para convencer algumas famílias, algumas mães, para abraçarem o projeto. Formamos a primeira equipe e começamos com encontros, lúdicos, encontros lúdicos para levar a cultura e a língua portuguesa para essas famílias expatriadas que moravam na cidade de Málaga ou na província, deixando claro que sem fins lucrativos, todas as famílias que trabalhamos e colaboramos sempre foi de forma voluntária. Algumas vezes tivemos que pedir colaboração econômica para organizar os encontros, para a compra de materiais, até para pagar aluguéis, porque realmente nós nunca tivemos à disposição um espaço. Então, algumas vezes foi necessário pedir a colaboração econômica mínima dessas famílias, como a entrada em algum dos eventos, uma colaboração. E todo esse trabalho está na nossa página do Facebook, Brasileirinhos em Málaga. O nosso mascote e a nossa logomarca é um sabiá laranjeira. Então, para quem nos procurar no Facebook e no Instagram, ali estamos. Aparece a nossa trajetória através de vídeos, de postagem, de muitas fotos. Eu quero aproveitar também esse momento para agradecer a todas as famílias que de alguma forma participaram na equipe, na organização e também indo aos eventos, apoiando essa iniciativa e fazendo com que ela se mantenha nesses 5 anos. Talvez não funcione tanto quanto gostaríamos, mas eu tenho certeza que se mais pessoas conhecerem o projeto, se apaixonarem pela ideia, vão abraçar também a causa e o Brasileirinhos em Málaga vai permanecer aí vivo na história de Málaga, para que todas as famílias expatriadas possam oferecer aos seus filhos aquilo que lhe é um direito, que é um direito que eles têm, que é a língua de herança da sua família e a língua e tudo que ela traz, né? O folclore, os costumes, as festas, as tradições. Então, nós tratamos que isso tudo apareça nos nossos encontros de alguma forma. Também temos uma mala cheia de livros à disposição de todas essas famílias que só precisam entrar em contato conosco e organizar uma forma de emprestar esses livros. Antes fazíamos nos encontros presenciais, agora não temos essa possibilidade, mas sim temos a nossa mala de livro, grande parte doada, grande parte também adquirida através de autores que se prontificaram a nos oferecer os seus livros. Então, assim, fizemos muitas coisas muito legais e é pouco espaço aqui, não quero ocupar todo o espaço do programa, mas convido todos vocês para conhecer o Brasileirinhos em Málaga nas redes sociais, do Instagram, do Facebook e também na página Portuguesa em Málaga, onde há uma aba exclusiva do Brasileirinhos em Málaga. Obrigada!
Qual é a mensagem que deixa aos nossos ouvintes neste momento pandémico e também aos professores de português na área do português como língua de herança?
A mensagem que eu deixo aos colegas docentes para esse momento de pandemia que estamos passando é: aproveitem cada minuto desse momento para construir novas formas de trabalhar, de pensar, de agir e que esse momento seja de crescimento e de aprendizagem. Muitas coisas não podemos fazer, mas muitas coisas podemos adquirir graças a esse momento. Então, eu deixo a mensagem aqui de que façam desse limão uma boa de uma limonada e levem adiante essa possibilidade de aumentar, ampliar com aulas online, com as formações que estão surgindo. Muitos webinários, muitos cursos de capacitação, há muita oferta, então também está sendo um momento para reciclagem e eu sugiro que todos aproveitem muito bem esse momento para ressurgir depois de tudo. porque em algum momento isso vai passar e a gente vai contar como uma história, não? Mas agora, nesse momento, o que podemos fazer é isso: aproveitar o momento e fazer desse limão uma limonada.
Chegou o bloco, só mais um detalhe. Mas não é só um detalhe, são vários detalhes, não é? Com a nossa querida bióloga Ana Margarida. Ana, o palco, já sabes, é teu.
Muito obrigado, como sempre, Gisele. Pois olha, cá estamos para falar novamente do meio ambiente, da natureza, fauna e flora e temas afins de algum país da CPLP. E meninas, sabiam que o microplástico pode causar muito dano aos oceanos?
Sim.
Sim, Ana, e olha, não só isto, porque há muito plástico nos oceanos e dá-me pena, muita pena.
Com
Sim.
certeza.
É um grave problema de contaminação mesmo. E produzem danos e até catástrofes ambientais.
E Ana, o que são de fato microplásticos?
Os microplásticos são partículas que medem no máximo 5 milímetros e derivam de plásticos e fibras de tecidos sintéticos, na maioria expelidos nas lavagens de roupas, entre outras fontes importantes. Anualmente, os oceanos recebem em torno de 10 milhões de toneladas de lixo plástico, segundo a organização global WWF.
Ai, que tragédia para os nossos mares.
Não só para os mares, Elizabeth, é trágico para o ser humano em geral, já que os oceanos também produzem alimentos e a poluição marinha com plásticos, óleos e outros materiais jogados ao mar são devastadores para a vida marinha e para as comunidades costeiras. Felizmente, há projetos que se importam com a natureza oceânica e hoje destaco um destes projetos de um país da CPLP. Não há premiação em dinheiro aos vencedores deste projeto. O prémio é apresentar os projetos diretamente no NASA Kennedy Space Center, na Flórida, Estados Unidos. Brasileiros se destacaram e levaram o pódio com projetos para limpar oceanos no Hackathon da NASA. Esta competição foi o ano passado, mas achei interessante citá-la agora, já que estamos passando por um momento delicado com o tema do aquecimento global em plena pandemia ao redor do mundo.
Olha, muito parabéns aos universitários brasileiros dessa competição. Realmente uma notícia boa.
É mesmo. A competição International Space Apps Challenge é promovida pela Agência Espacial Americana e é um evento anual que busca ideias inovadoras mundo afora. Das seis equipes vencedoras neste último evento, uma é baiana e a outra paulista, sem contar a menção honrosa da equipe de Minas Gerais.
Ana, que notícia maravilhosa em tempos pandêmicos. Ai, e quais foram as categorias vencedoras?
Os baianos conquistaram o primeiro lugar em melhor uso de hardware, com a solução que exemplifica o uso mais inovador em hardware. Já os paulistas venceram na categoria Impacto Galáctico, como solução com maior potencial para melhorar a vida na Terra ou mesmo no Universo. Parabéns e que venham muitos mais projetos, apoio e reconhecimento relacionados à fauna e flora e ao meio ambiente do nosso planeta.
E agora, Elizabeth, qual é mesmo a notícia literária do Litera Preta de novembro?
Gisele, querida equipe, neste Litera Preta de novembro trago um poema chamado Raízes, da autora Jennifer Nascimento, uma autora contemporânea da literatura brasileira, que tem usado o contexto literário na luta contra a opressão racial e o machismo.
E o que nos fala a biografia dessa autora, Elizabeth?
Jennifer é pernambucana e mora em São Paulo. Teve contato com a poesia na adolescência por meio do hip hop e desde 2007 frequenta assiduamente os saraus da periferia paulistana e se considera definitivamente arrebatada pela força transformadora da poesia. A autora participou da coletânea Sarau do Binho e tem poemas publicados na antologia Pretextos de Mulheres Negras, lançada em 2013, e seu primeiro trabalho individual é Terra Fértil, publicado em 2014. Neste livro de poemas, a autora aborda o tema do amor, da sua relação com a cidade de São Paulo, as questões sociais, o orgulho negro e a vivência da mulher negra. Segundo Nascimento, ela encara a poesia como algo democrático, um direito de todos, e que o valor da literatura brasileira não está apenas nos clássicos. E é da obra Terra Fértil que trago o poema Raízes para o programa de novembro em mais um bloco do Litera Preta.
Somos todos ouvidos, Elizabeth.
Raízes. Chão de terra, terra preta. Preta é a tua pele, olhares dispersos, olhares cruzados, sonhos roubados. Chão de terra, terra preta. Quebraram-se as correntes. Nunca houve correntes. A vontade era tanta, não conseguiu conter. Chão de terra, terra preta. Amanhece. Exalam cheiros íntimos. Pelas fretas, contrastam os tons. Quero denegrir. Chão de terra, terra preta. Fértil. Cresce uma raiz grossa. Brota um desejo único, sentir seu gosto negro. Chão de terra, terra preta, uma descendência inteira. Na tua pele garras, marcas um território livre, sob dominação. Chão de terra, terra preta, temperatura não cessa. Mudança de estado, de sólido para líquido, escorre a seiva. Chão de terra, terra preta, arada, negris, negrume, negredo, nosso segredo.
E por aqui fica o nosso 11º programa O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook. E na fonoteca da Rádio Olavide, o podcast da nossa emissão de hoje. Até dezembro, fiquem bem!
Adeus, queridas e queridos ouvintes. Até a próxima.
Tchau. E escutem os nossos podcasts na fonoteca da radiolavide.org.
Já nos veremos em dezembro. Tchau, pessoal.
Estrela que já brilhou, nuvem que já passou. Quero que me negues que já não vais mais lutar.